Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel.
Olá, olá, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente em ponto às 13 horas no Bem Bolado. E nessa semana a gente vai conversar um pouco sobre a questão, as questões, né, em torno da educação. E chamamos aqui para ter essa conversa com a gente a Cláudia Medeiros. Bem-vinda, Cláudia. Olá, Mariane. Olá, Alessandra. Hoje não tivemos a presença da Michele, mas eu acho que ela está escutando a gente por aí. Vamos começar, então, Cláudia. Eu vou começar com uma pergunta para a gente abrir e aí a gente vai conversando, né?
Uhum.
Agora, esses dias, né, quando a gente estava conversando sobre sua vinda e tal, você falou um negócio que eu achei bem interessante, assim, que a educação, ela tem que estar em todos os lugares, né? Preciso falar sobre educação nos lugares, em todos que são possíveis, inclusive na rádio, né? E eu queria, né, para introduzir a questão, como é que como que você vê a educação circulando, digamos assim, fora das escolas, né? Qual que é o reflexo da educação, né? Os efeitos de uma educação libertadora, digamos assim, né? Pensando aí no centenário de Paulo Freire, quais são os efeitos disso, né? Para o nosso mundo, para o nosso Brasil, para a nossa realidade que a gente está vivendo hoje, né? Seja bem-vinda.
Ah, eu sou muito bem-vinda mesmo, me sinto assim, e agradeço muito o convite aqui de estar com vocês, porque para mim não tem nada melhor para falar do que falar de educação, de professor, de escola, porque isso está entre as 10 coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Falava aqui que se tem uma coisa que eu sempre quis ser, foi ser professora, só está no segundo lugar antes de eu ser dançarina, ter feito filmes com Jim Carrey, ter sido Cid Charisse, mas isso não foi possível. Jim Carrey já morreu também, uma pena, mas tudo isso é parte da minha educação, né? Eu sou um caso perdido para os críticos da cultura americana, porque eu amo toda essa época dos anos 50, 60, do cinema americano, os musicais, eu sou um caso perdido, né? Mas E falando dessa coisa da educação, né, é importante a gente sempre pensar que a educação acontece onde a gente está, né? A gente está se educando o tempo inteiro, uns com os outros, com o que a gente escuta na vida, com o que a gente escuta na TV, com o que a gente lê no WhatsApp, com o que a gente escuta do amigo falar. E tem também a educação, né, formal, né, que é a educação escolar, que é essa que minimamente tem o maior compromisso com a nossa abertura para um outro lugar que é muito diferente desse que a vida nos proporciona, né?
Uhum.
Então, quando a gente fala de que a educação tem que estar em todos os lugares, ela está em todos os lugares que nós aprendemos uns com os outros. Mesmo que eu não queira, eu estou aprendendo com o outro alguma coisa. Mas a educação formal tem um papel muito importante, que é de quando a gente está se educando aí uns com os outros, a gente criar um viés crítico, né? Um viés de olhar o mundo por outros olhos que só o ensino escolar permite mesmo, né? Tem um teórico que é o meu super guru, que é o Levi Vygotsky, né? Um russo já falecido, e ele dizia isso, que não tem jeito, né? O ensino, o conhecimento escolar, até pelo modo como ele é organizado, ele provoca desenvolvimento de outras instâncias do nosso cérebro, né? Uhum. Então, a educação tem que estar em todo lugar. A educação escolar tem que ocupar um lugar de libertação das pessoas, no sentido de abrir seu olhar, que eu sempre digo que a gente está no centro do mundo, né? E o centro do mundo é de onde se eu desse uma volta, saísse daqui, fosse dar uma volta no planeta Terra, eu ia voltar para onde? Eu ia voltar para cá onde eu estou, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de São Conrado, dentro da minha casa. Então é daqui que eu olho o mundo. Então, cada um está no seu centro de mundo, né? Cada um olha esse mundo a partir de um mirante. Só que a gente não pode dar sempre a volta só assim e voltar para cá. A gente pode dar a volta para cá, a gente pode dar a volta para lá, embora a gente sempre volte a esse lugar que é onde nós somos genuinamente sujeitos, lugares onde nós nos constituímos primeiro como pessoas, né? Com o outro, com quem estiver perto da gente, nossa família, nossos grupos mais próximos. Mas eu acho que é isso, acho que a educação acontece em todo lugar, tanto que discursos oficiais ensinam, discursos não oficiais ensinam, e a gente está aí correndo um risco muito grande com um discurso oficial perigoso que nega a vida, nega os direitos, nega a educação, nega o gênero, nega a sexualidade, nega feminismo, ou seja, a gente está com nega vacina, nega tudo. Então, esse discurso tem uma força muito grande e ele ensina. Então, a gente precisa que a educação esteja formando todos os outros discursos para que a gente possa sempre desconfiar de tudo que a gente escuta, né, e vê.
Sim, 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 exatamente. Você acha que a gente... Aqui no Paraná teve recentemente alguns escândalos assim, com essas escolas cívico-militares, né, de agressões e abusos, enfim, situações assim. E pensando um pouco na questão, né, você acha que há uma negação da infância também? Né, de tudo isso que se nega, há também uma negação da infância?
Olha... Lamentavelmente, a infância é um momento da vida que a gente passa por ela aonde a gente está. Então, se você está tendo a oportunidade de estar vivendo o momento da sua infância em espaços de respeito, que te permita brincar, que te permita segurança, que te permita acolhimento, né, que te permita não sentir medo, não sofrer nenhum tipo de violência, nenhum tipo de abuso, é maravilhoso, seria maravilhoso. Porque a gente tem uma tendência a idealizar muito a infância, a achar que a infância é a infância dourada, né? A criança, com todos os seus brinquedos, os amigos, tudo isso, né? Mas a infância é um momento da vida que nós todos passamos, né? E como diz a Sônia Kramer numa frase linda, se o homem tem uma história porque ele tem uma infância, seja, cada um de nós vive a infância aonde está, né? Com seus pares, com esses discursos todos. Então, quando a gente fala de escolas cívico-militares, eu me lembro que quando eu era criança, a escola era muito cívico-militar, né? Os diretores de escola eram militares, né? Eu também estudei em escola pública, mas a minha escola era até um pouco mais de vanguarda. Eu estudava no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, era uma escola com muitas... com arte, com essas coisas, né? Em contrapartida. Mas eu me lembro bem da escola dos meus irmãos, eu tenho 5 irmãos mais velhos. E as escolas deles, aí era o professor Trota, era o militar que era o diretor da escola, ou seja, junto com essa perspectiva cívico-militar, primeiro, é uma ideia de que a gente não precisa pensar, porque quando eu sempre digo que escola, né, que põe as crianças em fila, a fila tem uma função social, né? Ninguém anda em fila na rua. A gente faz fila para guardar a nossa vez, a gente faz fila, né, para esperar me servir no restaurante, enfim. Mas quem só anda em fila é quem? São os militares, porque eles não precisam pensar. Eles só precisam seguir ordem, olhar a boca do outro, e para onde o da frente estiver indo, ele vai também. Talvez os militares não precisem pensar, porque se pensassem, talvez não fossem para as guerras, né? Então, se a gente está falando de escola cívico-militar, o que vem junto com isso, né, do que a gente entende como militar, especialmente no Brasil, a gente está pensando numa infância que precisa ser regrada, contida, né? Apavorada, tensa e violenta. Porque quando a gente vê crianças, eu vi alguns filmes, né? Crianças batendo com continência. Eu falei, gente, que loucura essas crianças. Por isso que eu digo, a gente se educa onde a gente está. Mas a gente, como a gente não fica só na escola também, a gente também pode se educar fora também. Há esperança que a gente possa estar em outros espaços que não ensinem essa coisa louca, né? Porque a questão não é o que está sendo ensinado, a questão é o que está por trás das coisas que acontecem nessa perspectiva cívico-militar, né? E aí isso gera nos corpos das crianças, né? Porque se as crianças aprendem, né, vivem no mundo por meio dessa mediação nos seus corpos, esse corpo está sendo colocado em situação de violência, porque ele precisa estar contido, ele precisa estar formado, ele precisa estar tenso, ele precisa estar obediente, e o mundo não foi para frente com quem obedeceu, né? O mundo foi para frente com quem perguntou, com quem questionou as respostas. E se a gente pensar nos cientistas, nas grandes mulheres, todas essas pessoas romperam, todas essas pessoas desobedeceram normas, normas da ciência, normas dos comportamentos, né, normas das técnicas de pintura. Ou seja, eu acho que essa perspectiva escolar apresentada por esse governo, ela me assusta bastante, porque eu vejo a infância como um espaço de vida, de descobertas o tempo inteiro. As crianças estão como se estivessem inaugurando todos os signos da nossa cultura o tempo inteiro, né? As crianças estão em estreia o tempo inteiro, né? E isso é feito mediado pelo olhar da gente com ela. Você está com o bebê no colo. Se você olha para lá, o bebê vai olhar para onde você está olhando. E assim nós somos, né? Para um ou outro olha, eu olho. Eu não sou ninguém sem o outro. E aí, então, eu fico sempre meio preocupada com essas tendências aí, né? Do que tá, uhum, do que isso representa, né? Uhum. Ideologicamente.
Uhum. Sim. Você falando agora me fez pensar uma outra ideia, um conceito da psicanálise, que é o conceito de pulsão, né? E a gente pode pensar que a ideia desse impulso, né, que a gente tem e que a gente precisa regrar, a gente precisa controlar, mas antes disso, antes de regrar e controlar, eu acho que eu fico pensando que talvez uma ideia de educação seja pensar em dar destino ao impulso. Uhum. De dar destinos da curiosidade pelo conhecimento, da experiência, que é muito diferente dessa proposta de regrar, de controlar, de conter. É isso que você fala de uma violência que o princípio é o corpo, né? A gente, uhum, parte desse ponto, né? E aí eu estou falando isso porque eu queria chegar nesse ponto, né, de que como é que faz, então, né, para aquele professor que está lá dentro, que às vezes até caiu de paraquedas e não entende nada do que essa questão ideológica e de cívico, militar e tudo mais, e está lá com as crianças, né, como é que ele pode transmitir o conhecimento através desse tema que a gente propôs aqui, né, de que a infância também é uma experiência dos professores, né? Que eu acho que tem esse, eu acredito que tenha muito professor dentro desse universo, né, que esteja ali tentando dar o seu máximo, né, mas eu fico pensando como fazer para fazê-lo lembrar da sua infância, digamos assim, ou fazê-lo lembrar do que é a infância, né, enquanto uma experiência da criança e dos professores, né?
Eu acho que, tratando de centenário de Paulo Freire, não há uma pessoa melhor para explicar isso tudo para a gente. Paulo Freire dizia que a gente precisa encontrar a pedagogia das brechas. Quais são as brechas que a gente encontra para escapar? Porque a gente pode, né? Eu sei que se todo projeto político pedagógico, ele é uma organização que a escola precisa seguir, porque senão vira escolinha dentro da escola. Na minha sala mando eu, não. Na sua sala mando o projeto político pedagógico, né? Ele deveria ser acordado com todas as pessoas e não uma imposição de alguém, porque isso está previsto em lei, que os projetos políticos pedagógicos têm que ser construídos com a comunidade escolar, com os alunos, com todas as pessoas que trabalham na escola, né, com sugestões das famílias, ou seja, me parece que está acontecendo uma imposição de projeto político-pedagógico, né, a esses professores, e eu acho que uma maneira o conselho que eu dou para os professores que estão desconfortáveis com isso é tentar descobrir as brechas. É, dentro da sua sala de aula, provocar então mais situações onde as crianças possam conversar, possam trabalhar juntos, possam cooperar umas com as outras, possam ouvir boa música, possam ouvir muitas histórias, tenham contato com a literatura, porque essas são linguagens que ajudam a gente a construir uma mente muito mais aberta e instigada pela beleza, pelas coisas do mundo. Mas eu acho que a pedagogia das brechas é essa chance. A outra coisa, eu gosto sempre dessa coisa da experiência dos professores. Não pode deixar de lado a sua experiência de infância, né? Porque quem trabalha com criança precisa exercer empatia com as crianças. Como quem trabalha com idosos precisa exercer empatia com idosos. Então, mas se lembrar de como era a sua infância, o tempo inteiro que você estiver trabalhando com as crianças, me parece providencial, porque quando você era criança, né? Eu então fui criança na ditadura militar, né? O que a gente não gostava? Então a gente entender que as crianças podem estar passando essa situação de violência, né? Porque violência, gente, não é só bater e gritar, né? Violência é aquilo que derruba a sua perspectiva humana. Violência é o que te derruba, é o que te tira do seu lugar de ser humano, que pensa, que sente, que tem que ser respeitado, né? Que ama, que tem desejos, que tem suas pulsões aí. Que a ideia não é dizer também que, então vocês querem tudo, pode tudo, a criança faz o que quiser. Não. Mas a gente pode aprender que a gente pode ter um projeto de sociedade onde a gente seja cooperativo, onde a gente possa ter respeito pelo outro, respeito por todas as profissões, né? Então, eu acho que a pedagogia das brechas é ainda a saída em tempos de violência, violência ideológica, né, que nos está sendo imposta aí por meio de um discurso oficial muito assustador, né, no meu modo de ver.
Sim.